Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. A paz, coisa preciosa, que excede todo entendimento. Deus manda que a gente busque a paz, né? E pense em viver em paz, né? Nós temos aqui uns avisos. Primeiro, a Xantinha, a cantina está avisando, coxa recheada, escondidinho de carne seca, salada tropical, arroz branco. Está ótimo, né? Juntou a fome, só falta a fome. Cada um entra com a sua. Então, mais uma vez, coxa recheada, escondidinho de carne seca, salada tropical e arroz. Na cantina. Avisar o pessoal do bazar que a oficina está sendo realizada às quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Das 14 às 17 horas, as irmãs que ajudam aí nas oficinas do bazar, está sendo realizada às quintas-feiras, das 14 às 17 horas, aqui na cooperativa. Amém? É isso, amigos? É, né? O pré-bazar será realizado no dia 10 de novembro. 10 de novembro, às 15 horas, é um sábado. 10 de novembro, às 15 horas, então vai ser realizado o pré-bazar. E o bazar mesmo é em dezembro, né? Né? Não marcou ainda, não. Dia 8? Olha lá, Deus está dizendo, o bazar dia 8. 8 de dezembro. Então, ótimo. Esse bazar, ele ajuda muito a igreja. Ele ajuda muito, muito mesmo. Não é pouco. Uma outra coisa que tem nos ajudado bastante é o brechó. Então, ele realmente, coitado, ele ficou muito tempo jogado daqui para ali, daqui para ali, até que ele achou um ninho, né? O brechó achou o lugar para ele. E achou também uma irmã muito dedicada, muito interessada em cuidar do bazar. Porque a Dilce, também nós damos graças a Deus por ela, que pegou a frente desse bazar, ó, muitos anos. E não só ela, mas tem uma equipe com ela, e a Dilce, ela cuida do bazar como se fosse o filho dela. Não é, Dilce? Mais ou menos assim. Ela só cuida melhor da mãe, que está na UTI. Ela é que cuida muito bem da mãe dela, graças a Deus. Mas então o bazar achou algumas pessoas que se interessaram pelo bazar e cuida. Então é interessante, é sempre importante que a igreja, que somos nós, né, tenha sempre uma pessoa, ou duas, ou três, interessadas por determinados segmentos. Né? Eu entrei ali agora, vi muita chuva, né, muita água escorrendo todo lado. Aí já fiquei aqui de orelha em pé pensando na reforma que precisa ser feita ali no telhado. Porque essas telhas lá de fora ali já estão bastante antigas e pisaram em cima, então eu estou tirando alguma coisa, eu não sei o que, que vai ser necessário fazer para... Porque se nós tivermos aí, no final do ano, na época do encontro, etc., né, tem que estar em condições, não pode estar molhando tanto que está molhando, não, está molhando bastante. Então tem que existir, como eu falei, pessoas interessadas de cuidar. Agora mesmo o Anderson ainda estava falando, né, quem manda aí no trânsito, no nosso aqui, no estacionamento, quem manda é o Singleuse e o Nunes. Então o Nunes mandou, tem que obedecer, amém? O Nunes mandou pegar o carro do senhor e levar para lá. Falei, então tá, mandou, está mandado. Cada área, cada setor, na parte da cozinha, né? Na parte da cozinha ninguém põe a mão sem falar com a Sandra, né, Sandra? A cozinha, a Sandra já encampou a cozinha. Ela chega de manhã, ela mexer na cozinha. Né, alguma coisa errada na cozinha e ela fica brava. Mas é importante que tenha alguém que, né, que tenha gosto, que zele pela coisa. Lá no brechó ninguém põe a mão. O brechó, a Lorena, ela não gosta nem que ajudam. Ela gosta ela mesma arrumar. Eu gostaria também que, não sei se já tem as pessoas que normalmente a gente não escala, não escolhe, fica esperando que apareça, né? Por exemplo, a academia, eu não sei como é que está, sinceramente eu nunca entrei lá na academia depois que arrumou lá, eu nunca entrei e eu sempre pergunto, tá funcionando, tá dando certo, tá faltando alguma coisa? Então eu não sei quem é o padrinho, quem foi que... Ou ela está ainda abandonada? Hã? Está sem pai, sem mãe? Mesmo? Pois é. Por isso que ela está lá, tristinha, né? Mas eu sei que logo vai aparecer alguém que interesse, que cuide, que zele, né, que procura, às vezes, tirar um aparelho que não está ajudando, coloca um aparelho que precisa ser colocado, que interessa pela coisa, que questão de limpeza, questão de... Né, foi criada aí o ambulatório, que é a Nayane, né, Nayane? Que é a Nayane com a... A equipe tomaram frente lá, eu espero que esteja indo bem. Então, tem ali um ambulatório, ou enfermaria, como queiram chamar, que foi feito também para funcionar. Tem a cozinha, né, tem o estacionamento, tem gente cuidando, tem a cantina. A cantina, se não fosse a Fernanda mais o Danilo, ele estava perdido. Mas é isso, interessante, né? Que ninguém foi lá escalar. Danilo, você está escalando? Não. Nasceu a vontade de cuidar dali e a Fernanda e o Danilo. A Lucilda é a patroa do açaí. Né? A Lucilda é grossa. Brinca com ela não, ela não é do seu. Mas ela pegou a frente ali do açaí, ela cuida todo ano, ela compra, vai atrás, etc. Você concorda que o padrão nosso, do açaí nosso, é alto? Pronto. Hã? Ela importa o açaí, faz uma série de coisas. Então, quanto mais pessoas interessarem em fazer alguma coisa, não precisa nem falar, não precisa nem pedir. vai fazendo, vai fazendo, que vai dar certo. Amém? A Tainara lá no escritório, né? Não chega lá de qualquer jeito, não, porque não é, Tainara. Ela cuida lá do escritório da, com muito jeito. Então, nós agradecemos essas pessoas. Não tem como palavras realmente para dizer o quanto é importância. Que a importância é, funciona, a gente vê as coisas funcionando, é porque tem alguém que interessa. Quando você vê a coisa dando certo, é porque tem alguma pessoa que interessa. A limpeza, vocês observaram que todo dia você chega, está arrumadinho, está limpinho. É, tem um bibi, mas a carne aqui, que pensando bem, o sacrifício que eles fazem, que aqui é um entra e sai de gente, de barulho, né? E eles são os últimos que deitam e os primeiros que ouvem os barulhos, né? E que fecham as portas, que interessa lá pelo portão, que estão ficava aberto. Aí o bebê vem e reclama, ó, o portão está ficando aberto, o portão está ficando aberto. Tem gente que ainda implica com ele aí, porque ele faz questão que o portão fique fechado, não pode ficar aberto. Né? Então vocês concordam? Nós não... Remunerado, eu não lembro aqui, remunerado, e quem quer que seja remunerado, a não ser a parte de cozinha, de escritório, que a pessoa vive daquilo, vive o dia inteiro aqui, é o dia que eu, então tem que ter o seu salário. Mas o resto, nós, o Ramiro, então é bom que a igreja, saiba disso, que funciona. O amor, a compreensão, o jeito, né? É, zela como se fosse uma coisa realmente da gente. Então, graças a Deus por vocês, muito obrigado, e que surja mais pessoas para poder ajudar, para poder interessar, né? Manter uma coisa que é da igreja, é propriedade da igreja. A gente passa e as coisas vão ficar aí, né? Então, eu estou lembrando aqui do brechó, para avisar que o brechó, ele é aberto aos sábados. A Lorena está dizendo que também será aberto domingo após a reunião da noite. É isso mesmo, cara? O brechó, ela não está aqui, Aló? Está não, né? Ela está lá. O brechó irá abrir aos domingos após a reunião da noite. Amém? Amém. Um assunto que está chamando a nossa atenção esses dias, qual que é? É sobre o povo de Deus. Aí a gente tem feito perguntas, às vezes, difíceis. Por exemplo, a gente pergunta, o povo de Deus existe? Você tem como dizer onde ele está? Que jeito que é esse povo? Como que funciona? Dá para notar o povo de Deus? Dá para perceber? seríamos nós, o povo de Deus? Então, perguntas desse tipo têm sido feitas por nós. E aí a resposta é normalmente difícil. Difícil de saber. Né? Aí, o povo de Deus, ele sempre existiu. Né? Teve uma época, como nós falamos, que o povo de Deus era notado. O povo de Deus era notado, ele era... Na época da lei, separava, o povo era separado pela lei, pela força. Né? Existia uma lei que regulava a vida daquele povo. Então o povo era realmente distinguido entre os demais povos. As nações que viviam, que tinham, existiam, as nações próximas à nação santa, que era o povo de Deus. O povo de Deus era notado, era visto, era distinguido dentre os demais povos. Não é assim? E veio... E você acompanhando a história, acompanhando a história do povo de Deus, mas nós vamos, não tem como chegar nos dias de hoje. Chegar nos dias de hoje. Características do povo de Deus. Nós podemos encontrar, Deus foi fiel ao povo lá no tempo da lei? Foi fiel. O povo correspondeu? Não sei. Mas eu acho que Abraão correspondeu. Isaac correspondeu. Davi correspondeu. Moisés. Muitos foram fiéis à lei. E se esforçaram de todas as formas, para fazer parte daquele povo, para corresponder. Por exemplo, Moisés, quando ele morava, ele era criado na casa de Faraó, e ele cresceu ali, ele não conhecia outra coisa. Ele cresceu ali e... Para todos os efeitos, ele era um faraó. Ele estava caminhando realmente para ser, dada a sua inteligência, dada a sua força, a sua capacidade. Quem aqui já não assistiu o filme de Moisés? Mostrando que Moisés, ele chegou a ser cotado para ser o faraó. Mas quando ele descobre que ele não era daquele meio, quando ele descobre que ele fazia parte de um outro povo, que ele era de um povo diferente, e o povo do qual ele fazia parte era um povo humilde, era um povo simples, muito diferente daquele que ele foi criado. Muito diferente. Era um povo sofrido. Então, aí nós já encontramos algumas características. A gente já vê aí, uma pessoa que quer Deus, ele busca todos os detalhes para facilitar a sua vida com Deus. Para você, não, de repente, não falar bobagem, não blasfemar, não maldizer, não proceder errado hoje. Porque hoje nós não temos uma lei que separa e fala aqui, ó. É esse aqui o povo de Deus. Não tem, não, você não acha. Não existe nada que possa fechar e falar, não, o povo de Deus é esse aqui. Não é mais não são mais os judeus. Né? Você não tem como dizer ele aqui, ele ali. Ele está no mundo inteiro. Pode ser que tenha mais aqui ou tenha mais ali, mas ele não tem como você separar. Mas acompanhando a vida do povo de Deus, porque o povo de Deus existiu desde o começo e ele vai existir até o fim. Porque quem vai herdar a terra? A terra, essa terra que você está em cima dela. Essa terra que está sendo estragada, destruída, a natureza sendo agredida, né? Muita gente não acredita nisso, mas o povo de Deus acredita que haverá um novo céu, uma nova terra. Haverá um novo homem que vai herdar a terra. E essa herança pertence ao povo de Deus. Mas hoje, como eu falei e repito, não tem como você dizer é aquele povo que está ali ou é aquele povo que está no outro lugar. É o povo que usa isso, que usa aquilo. Não tem como você dizer. Mas quem quer ser, quem quiser fazer parte desse povo, não sei se vocês concordam comigo, mas vai observar as características para que você possa se enquadrar, dizer, eu tenho essas características. Eu tenho essa fé, eu tenho essa intenção, eu concordo. Você vai mesmo analisar, julgar, se você tem as características mais altas do povo de Deus. Julga você mesmo. Julga você mesmo se você é ou não é povo de Deus. Né? Num determinado momento, Jesus chega e fala assim, eu tenho povo nessa terra, eu tenho um povo aqui nesse lugar, nessa cidade. Já outras cidades, ele falou, olha, aqui não tem ninguém. Pode sacudir, joga poeira aqui, porque aqui não tem ninguém. Não tem, pode botar fogo. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Abraão falou, não, o senhor não vai botar fogo lá, o senhor não vai destruir Sodoma e Gomorra. E o povo de Deus que está lá? Tinha. Tinha. Então, pode acabar. Não tinha ninguém lá. Ué, às vezes a gente espanta, a gente escandaliza quando fala, será que Goiânia? Né? Brasília? Será que tem? Nós poderíamos chegar e dizer para Deus, Senhor, o Senhor vai destruir Goiânia? E o povo de Deus? E Deus, né? Povo de Deus? Aonde? Lá não tem, não. Tem, lá no Itatiaia. Tem um pessoal lá que bate o pé, que é povo de Deus. Então cabe a você dizer, cabe a você julgar, analisar se você tem as características do povo de Deus. O sangue, você carrega com você o sangue. Amém? Se você tem a mente de Cristo, uma característica é pensa como Cristo. Amém? Então, lá naqueles dias de Moisés, uma coisa que Moisés olhou, o que que ele viu? Ele viu um povo sofrido, ele viu um povo humilde, ele viu um povo zeloso, zeloso, que não se misturava, era um povo separado. Mas ele também viu um detalhe importante, que era um povo abençoado por Deus. Era uma coisa que intrigava, intrigava as demais nações, deixavam os outros povos intrigados, putos. Por quê? Que aquele povo humilde, simples, feio, onde as famílias eram bem destacadas, onde os velhos eram bem destacados, os anciãos, os jovens, as mulheres, sabe? Lá você batia o olho, você separava certinho. O pai, o filho, a mãe. Eram bem caracterizadas as coisas. Mas uma coisa que intrigava os demais povos é que o povo de Deus era um povo quer dizer, o pau caía a folha em volta, a seca tomava conta, mas lá daquele povo sempre tinha uma saída, sempre tinha uma coisa milagrosa, sempre tinha alguma coisa milagrosa. Deus é o mesmo e o povo de Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo e o povo dele também não mudou. É o mesmo Deus e o mesmo povo. E quem quiser fazer parte desse povo, né, aí a gente pegou, andou ouvindo aí algumas músicas. Quero fazer parte desse povo. Não tem uma música assim? Wendy? Cadê o Wendy? Quero fazer parte dessa igreja. Fazer parte da igreja é fazer parte do povo. Fazer parte do povo é ter, gente, essas características, possuir. Aí hoje nós vimos em Malaquias capítulo 3, hoje de manhã, Deus fala assim claramente: vai haver diferença entre um e o outro, vai haver diferença. Vai haver, não, existe diferença. Existe. Hã? É. Por que que as pessoas procuram a fé? Por que que as pessoas procuram normalmente a igreja, as igrejas, as denominações? Não interessa. As pessoas não procuram, não é por causa das bem-aventuranças? As pessoas normalmente não procuram, não é? Porque, e as propagandas que o diabo faz, os demônios, as propagandas que eles fazem para trazer, não é em cima disso? Não é em cima disso? Não é explorando? A calamidade, a situação das pessoas? E aí então forma-se uma confusão cada dia maior. Aí então que vai haver uma confusão cada vez maior. Porque a pessoa aparece e dá testemunho se é falso ou não é falso, a gente não sabe. E ele vai de lá e diz: eu sou universal. E por que que a pessoa corre para lá? Não é por causa das bem-aventuranças? Não é porque ali os problemas são resolvidos, os problemas são resolvidos? Mas na realidade, Moisés, quando saiu da casa de Faraó, ele foi, não foi resolver problema não. O que que ele foi fazer? Ele foi arrumar, ele foi criar, ele arrumar problema para ele. Moisés, quando saiu da casa onde ele ficava e foi para o meio do povo de Deus, ele foi arrumar problema. Muitos problemas. Amém? Então, o que que nós estamos vendo? Cada dia que passa, ficando mais confuso, mais difícil, e mais, parece que os demônios são os mesmos daquele tempo. Não é? E se a igreja não tiver cuidado, se a igreja não tiver cuidado, ela vai cair no mesmo erro, ela vai infringir o mesmo pecado. Buscar Deus sem saber para quê, buscar Deus sem saber por quê, não é? De olho, onde é que está a sua fé? Onde, qual é a sua fé? Aí nós perguntamos esses dias aí, qual era a sua fé? Em que você acredita? O que é que você espera? Qual é a sua esperança? A nossa esperança. Amém? De repente, Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Presta atenção, viu, gente? Presta atenção realmente no que está sendo falado. Porque, ó, tudo se viu de exemplo. Reunião de jovens. Uma catástrofe, sexta-feira, né? Reunião no sábado à noite, alguma coisa Deus nos falou. Boa, eu creio. Muita gente aqui talvez não tenha estado. Reunião domingo de manhã, mesma coisa. Amém? Eu estou cumprindo, eu estou pelejando. Eu não acabei de falar que tem um que mexe com cozinha, não tem outro que mexe com brechó, não tem outro que mexe com cantina, não tem outro que mexe ou que não mexe com nada, né? E tem eu. Eu, todos os dias, não tem um dia que eu não estou... Não tem um dia que eu paro de pensar na igreja. Não tem um dia que eu paro de pensar na igreja. Do que precisa ser falado, o que vai ser falado, o que Deus quer falar, né, qual é. Não tem um dia. A minha vida, dessa forma, vem há muito tempo. Vem há muito tempo que eu venho. Eu trabalho, eu faço, eu tal, eu como, né, eu teto, eu caminho, mas na cabeça, na mente, não para. Não para. Tudo está ligado, tudo está associado à minha vida. Tudo está ligado à minha vida. À vida de uma pessoa. À vida de uma pessoa que crê. que ele é a vida que você tem que viver, a vida que você tem que levar. Que você crê que você faz parte do povo de Deus. Que você é povo de Deus. E pelas características, pelos sinais, por tudo que acontece com você, cada dia você se convence mais de que você é povo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre todo mundo. Vem sobre você. Não estranheis a ardente prova que vem sobre. Aí, a prova vem sobre mim, eu vou reclamar que o Luiz não foi provado. Não. Problema do Lucas, problema do Luiz. Eu, a prova, as coisas vêm para falar comigo. Amém? São os meus olhos. É o que eu estou fazendo. Hoje eu estava falando ali com a Lucilda. Agora mesmo ali, sentado, dobrando uma sacola com a Lucilda. E a Lucilda, ignorante, que é danada. Aí a Lucilda foi, pera, dobra direito. Aí ela ainda quis apelar. Mas dobra direito, Lucilda, porque você está fazendo isso. Pode ninguém estar olhando. Mas e tudo que nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus. Tudo. Tudo. Não tem nada que você faz que não seja para Deus. Quem vai te recompensar, quem vai, não é o dinheirinho que você vai ganhar daquilo, não. É a recompensa real, é dada por Deus. Então faz direito, porque é um dever. É um dever. É uma característica do povo de Deus. É uma característica do povo de Deus fazer as coisas bem feitas. Fazer bem feito da melhor maneira. Não é que ela é perfeita, não. Mas é que ela se esforça para fazer da melhor forma possível. É uma característica. Está no DNA. Né? A música, né, Wayne? Está no sangue. Por quê? Porque a gente faz como se estivesse fazendo para Deus. Não é para poder agradar A, B ou C, não. Eu sou honesto. Eu sou direito. Eu sou justo. Eu sou bom. Para agradar a Deus. Amém? Tudo. Por isso é que o povo de Deus é um povo bem sucedido, é um povo abençoado, é um povo querido, né? Amado. É um povo que tem a proteção de Deus. É um povo que tem a presença dos anjos. Os anjos gostam de ficar aonde? Eles gostam de ficar conosco. Quantas vezes as irmãs não têm visão aí? Os anjos, tudo aqui. Você pode olhar. É porque você não vê, mas eles gostam de reunião, mais do que nós. Né, Felipe? É um lugar que os demônios não querem ficar, é com o povo de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Então, o inimigo para chegar tem que passar pelos anjos. Então, normalmente não vai chegando, não vai chegando. Não é bom ser povo de Deus? Não é não, filho? Não é uma coisa preciosa? Abençoada. Onde você põe a mão. Deus falou, olha, Abraão, onde você botar a planta do seu pé, é ali. Entendeu? A sorte cai no lugar certo. Às vezes a gente fala, nossa, mas que sorte. Não, é Deus, meu irmão. Aí quando você vê uma pessoa, o problema dela está sendo com quem? Ela é rebelde. Ela realmente ela está criando um problema para ela mesma. Ela não consegue ter comunhão com Deus. Ela não está conseguindo ter comunhão com Deus. Porque ela briga com ela mesma. E aí não aproveita. Aí não aproveita. Põe a cabeça no travesseiro e não dorme. Porque o normal... Salmo 4, né, não fala isso? Ó. Trabalha, luta, peleja, mas quando tem que dormir, meu filho, bota a cabeça na pedra. Jacó cansou, deitou, botou a cabeça na pedra. Dormiu, dormiu tanto que sonhou. Com a cabeça, o travesseiro dele era uma pedra. E ele estava tão feliz ali, tão satisfeito, que ele sonhou. Né? Às vezes a pessoa, se eu entrar dentro do avião, nesse avião eu entro, né? Porque se o avião cair, nós vamos para o céu. Mas eu estando ali dentro do avião, só vai cair se Deus quiser, amém? Se você estiver comigo, eu tenho essa fé. Você não tem essa fé? Porque Deus falou para mim, ó, você não vai lugar nenhum sem que eu mande. E onde você for, eu irei. Onde você estiver. Não te deixarei só. Não te deixarei só. Então isso vale para mim, para você, para nós todos. Entendeu? Creia. É uma característica também do povo de Deus? O quê? É, acreditar, ter fé. Porque tudo sem a fé não tem nada que funcione. Mateus, Lucas 17, versículo 20. Amém, amém, não é não? O abraço, né? Engraçado. O abraço que você dá, você abençoa. Sabe? A presença... é uma presença abençoada. Amém. É. A pessoa que conversa com você vai embora livre de opressão. A pessoa passa a conversar com você, ela vai embora livre de opressão. É uma característica do Filho de Deus. Ser bom, dócil, amável. Jesus, ele chegava, ele era abençoado, todo mundo queria ficar junto com ele. Ele precisava estar correndo o povo, porque o povo queria estar com ele, porque ele era uma pessoa... A presença dele era boa. E tem que ser a nossa também, ou não? Agora, se a gente chega, a pessoa corre. A gente chega, a pessoa corre. Nossa, vem fulano. Né? Não, nós temos que ser atraentes. Nós temos que ser bem-vindos. Nós temos que ser bem-vindos. Né? De tal maneira que a pessoa fala, olha... fica mais hoje, não vai embora não. Né? Fica mais hoje. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada. Olha, fica aqui, mas não vai não. A tua presença é boa, a tua presença me agrada. Como é bom. Amém? Muitas pessoas receberam visitas. Abraão recebia. Característica de quê? Povo de Deus. Povo de Deus. Abençoado para danar. Amém? 17, 20.
E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior.
Então, não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior. Mas quando você conversa, quando você convive, amém? Você fala, né? Quantas vezes Jesus falava: a salvação chegou nessa casa. Por que que a salvação chegou? Porque ele chegou. Ele tinha chegado naquela casa. Né? Não é visível exteriormente, mas a presença faz diferença. A presença, a conversa, a comunhão, o jeito, né? As pessoas estavam andando ali com Jesus no caminho de Emaús, e eles estavam andando como três pessoas diferentes, aliás, três pessoas comuns. Aí os dois, de repente, um saiu para cá, sumiu, e os outros dois continuaram. Falou assim: olha, você não prestou atenção na conversa dele? A hora que ele falava, o coração da gente não... Né? Você não percebeu a conversa diferente, o jeito diferente? Né? Não parecia uma pessoa do outro mundo? Assim que nós devemos ser, pessoas de outro mundo, cidadão do céu, pessoas que faz bem estar com ela. O povo de Deus. Então, se você não tem sentido essa situação, você tem percebido, é só você, então, começar a buscar Deus, insistir, dizer: Senhor, olha, está me faltando isso. Quando eu chego, a pessoa sai, será que é, né? Então, conversa com Deus. Será que tem alguma coisa errada em mim? Às vezes tem. Eu ponho a mão e o trem quebra. Eu entro num lugar, o negócio dá para trás. Alguma coisa pode ser que esteja dando errado, está errada. É só chegar e conversar com Deus: Senhor, o que está faltando ou o que está passando? Corrija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração, Senhor. Tem misericórdia de mim, muda a minha natureza. Amém? Que eu seja como tu, Senhor. Que eu seja como o Senhor. Ensina. Dirija-me. Faz de mim um filho teu. Olha aí a oração. Olha a oração que é feita. Faz de mim um filho de Deus. Amém? Pronto. Não é? Não é visível, mas é não é visível, mas é notado. Não é visível, mas é notado. Deus falou, olha onde você, quando você vê a coisa mal cheira ali, os mosquitos não juntam. Deus falou. É. Se você observar bem, você vai ver que a diferença entre um e outro. Você começar a ver a diferença entre um e outro. Amém, gente? Amém. Que coisa boa, que coisa boa. Concorda? Que coisa boa. Os pássaros, de mesma plumagem, você pode ver onde os periquitos gostam de ficar. Onde os periquitos estão. Amém? Onde você vê um passarinho, normalmente ele não está sozinho. Não está. Se aquele passarinho, então, se ele não acha estranho ficar naquele meio, é porque ele não é daquele meio. Então, presta atenção. Se o passarinho acha estranho aquele meio, é porque ele não é daquele meio. Então, não é o meio que está errado, é o passarinho. Cuidado com o seu passarinho. Amém? Porque onde você está não é o meio, é o... Amém, gente? É assim. O povo de Deus existe, sempre existiu, vai existir, e ele está. Hoje, ele não é... Existe. Não é possível. Não é possível. O último povo de Deus, o último povo que era tido como povo de Deus, que poderia ser detectado, foram os judeus. Mas foi o povo que Jesus provou que já tinha perdido todas as características do povo de Deus. Ao longo, Moisés, etc, etc, Abraão, aquele povo que crucificou Jesus, já tinha perdido as características do povo de Deus. Já tinha perdido tudo. Não era um Abraão que estava ali mais, não. Amém? Já eram, os escribas e os fariseus, já eram pessoas que tinham perdido. Como é que fala? Regredindo, degenerando, sei lá como é que fala, e foi caindo. Aí Jesus veio salvar como Noé, né, como um salvador, salvar a espécie que foi se perdendo ao longo do tempo, foi se perdendo. Aquele povo ali que era detectado, que era visto, não era mais. Tinha o que eles tinham perdido? É. Então Jesus chegou e falou: olha, vocês comem mosquito, engolem camelo. Vocês fazem acepção de pessoas. Vocês não são justos. Coisas que tinha lá no povo de Deus, com Abraão, com Moisés, naquele tempo ali Jesus não achou no povo. As pessoas diziam que eram filhas de Abraão, mas não eram. Ele falou, não, se vocês fossem filhos de Davi, vocês estão fazendo o que Davi fez. O povo já não amava como Davi amou, não eram justos como Abraão foi, não tinha a fé de Abraão. Pronto, chegou ali, estaca zero. Nasceu o renovo, deu origem ao povo de Deus, que estava para acabar. Não acabou por causa dele, de Jesus. Não acabou por causa de Jesus. Então Jesus foi o salvador E ali não acabou por causa de Jesus. É como se fosse a arca, né? Ali ele entrou. Agora, nós estamos, né, seguindo, dali para cá, vem sendo anunciado o reino de Deus, da forma como Jesus mostrou, né? Que não poderia mais ser possível, tendo em vista que o reino de Deus, como aquele povo não quis, foi para quem quiser. Teve uma abertura política. Foi. Quem quiser ser povo de Deus agora, pode ser.
Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos...
Repete.
Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Mais uma vez esse versículo.
Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Ele está entre nós. Mas em qual banco? Em qual coluna? Em qual fileira? Ele está entre nós. Ele está. Eu estou falando isso para reforçar o que Deus vem pregando, vem falando. Como eu falei para vocês, a minha função, eu faço ela bem feita. Eu quero fazer bem feito. Eu tenho que prestar conta com Deus, amém? Então vamos lá. O reino de Deus, ele, aonde está? Em qual banco? Qual banco? Qual banco? O reino de Deus está em qual banco? Banco, eu falei isso aqui, ó. Banco de madeira, onde você está sentado. O reino de Deus está aqui? Está aqui? Aqui? Está em qual banco? Em qual coluna? Em qual fileira? Onde é que está o reino de Deus? Hã? Não dá para a gente detectar. Dá? Mas não está naquele pedaço lá, não está ali naquele outro canto, está no meio. Não, ninguém sabe. Só que ele está. Que ele está, está. Que ele está entre nós e está. Amém? Então acorda. Amém? Deixa só eu acordar, não. O reino de Deus não é visível, não é aparente, mas ele está entre nós. Tem povo de Deus aqui? Eu creio que sim. Né? Se alguém talvez tiver alguma visão hoje, vai mostrar isso. Tem povo de Deus entre nós? Tem um povo de Deus entre nós? Então, ele aqui? Não. Ele acolá? Não. Nós não sabemos, não podemos dizer. Mas ele está entre nós. Vamos continuar?
E disse aos discípulos... Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão.
Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E se ele, Jesus, estivesse aqui, se ele estivesse vivo, presente, ele sim poderia dizer, né? Como ele falou, eu escolhi 12, um é diabo. Ele sabia. Amém? Então ele poderia chegar aqui, ó, passa para cá, diabo, 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 diabo. Ele ia separar todos os diabos que estão aqui. Ele falou, eu escolhi 12. 12. Um é diabo. E ele olhava para a cara dele. Diabo. Amém? Se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele poderia separar. Amém? Concorda ou não? Os próprios já sabia. Vamos lá.
E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Então, primeiro, antes de aparecer o povo de Deus, antes de aparecer a essa geração, todas as gerações tiveram oportunidade de ser povo de Deus. Mas a geração, a própria geração, ela é rejeita, ela não quer, fala aqui assim, ó. E seja reprovado. Reprovado. Eu não quero que ele reine. Eu não quero que ninguém vai poder depois dizer que não teve oportunidade. Você falar, a minha geração não teve a oportunidade. Todas as gerações tiveram. A nossa geração, a minha, que está passando, de vocês, geração seguinte, ou nós rejeitamos o reino de Deus, ou nós aceitamos o reino de Deus. Venha a nós, Senhor Deus, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Reina sobre mim. Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Eu quero que o Senhor dirija, guia, ensina o caminho que eu tenho que andar. Pronto. E eu fico na minha. Eu vou esperar. Eu vou morrer nessa fé e eu vou esperar o dia da manifestação do reino de Deus. O dia que o reino de Deus se manifestar, o esforço que eu fiz, o esforço que nós fizemos, vai ser recompensado. Quem fez, quem creu, quem acreditou, quem se esforçou, vai ser recompensado. Quem que esperou em Deus, isso é que é esperar em Deus. Espera em Deus. Quer dizer, o dia que Deus se manifestar, eu recebo o que eu tenho direito. Espera em Deus, confia nele. Né?
Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado.
Então, pronto. Um será tomado e o outro será deixado. Naquele dia, eu fiquei sabendo. Naquele dia nós ficamos sabendo. Hã? Quem era, quem não era. A minha mulher foi e eu fiquei. Então eu fiquei sabendo, eu descobri, foi naquele dia. Duas estarão juntas moendo. Estava trabalhando. Uma será tomada e outra será deixada. Uma era povo de Deus e a outra não era povo de Deus. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo. Vocês observam o seguinte, que estavam juntos. Ai, amém. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor, onde? Você vê que a curiosidade das pessoas sempre foi, né? Mas aonde, Senhor? Como é que vai ser? Como é que está? E etc. Né? Aqui a curiosidade. Mas onde, Senhor? Onde? Ele falou, não esquenta, não. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Amém? Amém. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês nessa noite, mais essa noite. Amém? Deus falou conosco. Então, fica bem claro uma coisa. Você é responsável se você ficar. E da mesma forma, fruto do seu esforço, se você... Se você for tomada e o seu marido for deixado, você, minha filha, fez tudo o que precisava fazer, se esforçou para levar toda a sua casa. Você se esforçou. Deus, ele é testemunha de todo o esforço que a gente faz. Paulo fala, corri a carreira que me foi proposta. Deus justo, ele vai me recompensar de acordo com o meu esforço. Deus não é injusto para não me recompensar. Corri a carreira que me foi proposta. Então, como eu estou falando, você fez tudo para que fosse você, seu marido, seus filhos. Você se esforçou para que toda a sua casa, todo o seu povo, que não ficasse um... Né? Jesus, ele morreu por todos. Então ele fez a parte dele. Os apóstolos fizeram também. Nós estamos vivendo os dias da nossa carne. Nós, nos dias da nossa carne, temos também alguma coisa para ser feita. Às vezes é um vizinho... Às vezes é uma pessoa ali bem próxima de você, às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é um funcionário que está ali, que vai depender às vezes de você, da sua vontade, do seu empenho. Amém, gente? Mas aí uma coisa que eu quero deixar bem claro hoje aqui com vocês. Observe as características do povo de Deus. Paulo fala assim, sede meus imitadores. como eu sou de Cristo. Então ele quis imitar, porque ele viu em Cristo características importantes, ele viu em Cristo detalhes. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não tenho vergonha de falar que eu imito a Cristo. Então, se eu imito a Paulo, o esforço, eu admiro, né, a inteligência, o esforço, a capacidade, os pensamentos. Amém, gente? É isso. Se Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade, é para ser imitado. É para ser copiado. Se Cristo padeceu na carne, arma você também do mesmo pensamento. Se Cristo padeceu, então será que é importante também esse padecimento? Será que é importante para nós algum tipo de sofrimento? Né? Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Por que que eu alegro? Porque se eu começo a fazer uma coisa que está funcionando, é sinal que está funcionando. Porque está funcionando. Se eu comecei a imitar e deu certo, começa a funcionar. Amém? Nós não seríamos injuriados, injustiçados, perseguidos, se não estivéssemos fazendo a coisa certa. Amém? Deu para entender? Deu? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Por aí? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Parece tão difícil, parece estranho. É tão difícil às vezes entender. É tão difícil às vezes aceitar que é a si mesmo. Que o que fizeram com o lenho verde, fazendo com o lenho seco, fica mais difícil. É mais fácil para mim sentir dificuldades. É mais fácil para mim sentir perseguido muitas vezes, sentir injustiçado. É mais fácil para mim, Senhor Deus, sentir que estou pecando. Mas eu não posso esquecer que a minha salvação ainda existe, que a minha esperança não foi ainda desfeita. Há um lugar que espera por mim. Há uma luz que me faz ver com os olhos da minha fé. Eu quero carregar comigo essa alegria. quero carregar comigo essa satisfação, esse prazer. Eu quero me sentir orgulhoso de andar nesse caminho, de acreditar no que eu tenho ouvido. Eu quero me sentir realmente honrado de poder dizer: eu creio que eu estarei ali naquele momento sendo tomado. Eu quero ter essa fé. Eu não posso abrir mão da oportunidade de ser povo de Deus. Eu quero ser tomado naquele dia. Eu quero ser levado, Jesus. Oh, amém. Enquanto ele estiver por aqui, que os meus últimos tempos, seja Deus no caminho, seja Deus lutando, seja Deus honrando o chamado de Deus para mim. Amém. Oh, amém. Amém.
Sua
Amém. Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.